de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na Bahia, bom dia pra você, bom dia pra você também, pra você que tá nessa de preguiça rolando na cama, é bom dia pra todo mundo. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025, e o Tropa de Elite está chegando com muita informação, prestação de serviço, a sua participação, 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, o mais tocado, o que mais apita, viu? Aqui é a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, para dar esse bom dia.
E chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da nossa imensa Bahia. Aquele abraço para você, muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência, pelo carinho e da sintonia. A gente acorda já de Scarpita e vendo, ó, políticos que não aguentam ver dinheiro público, aí tem mandatos cassados, às vezes não tem medo da justiça nem da polícia, e a gente já acorda vendo aqui que a justiça eleitoral cassou mandatos de prefeito e do vice-prefeito de Ibicuí. E tem isso, tem tudo isso e tem muito mais no Tropa de hoje. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8.
É, senhor repórter, tem a turma que fica traquinando, né? Traquinando! Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira. Nossa equipe já está escalada também. Matheus Santos, Vini Santana, Nádia Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga do Bola Dentro, trazendo as informações do futebol. E o tempo, como é que fica? Agência Clima Tempo trazendo a informação, viu? Termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, nos estúdios Gabriela FM, 19 graus, tá um friozinho gostoso, né, do inverno. A chuva hoje, seu repórter, é 0%, agora o céu ficará nublado, nesse exato momento, parcialmente nublado aí, o céu aqui da nossa querida princesinha do Sul, Ilhéus. E termômetros marcando 19 graus. Tem gente que tá sentindo frio, retado. De noite, um frio, retado. Na beira-mar, meu Deus do céu, viu? Mas é o inverno, né? É o inverno. As temperaturas caem em todo o território nacional. Em alguns lugares, né? Um pouquinho mais. E outros fica nesse clima gostoso. O nosso saudoso Saldanha, o gogó de ouro da Bahia, ele falava: clima de montanha, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. É o clima de montanha, né, seu repórter? Vamos então manchetar?
O importante é que fica a lembrança. A pessoa, com certeza, se vai, né? Morre, mas os amigos ficam aqui lembrando.
Lembrando.
Do saudoso Elival Vieira, o nosso querido Saldanha.
É o gogó de ouro da Bahia. Grandes, grandes profissionais, né? Pessoas que fizeram a história do rádio na nossa região e partiram, né? Cumpriram a sua missão. Bom, vamos manchetar o Tropa de Elite. As notícias que serão destaques no nosso programa de hoje.
E presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba com taxa de verificação de taxímetro. E aí vai beneficiar 300 mil taxistas em todo o Brasil.
É, tiroteio ontem na travessa, próximo à colônia de pescadores E34. Deixou a turma em pânico. Moradores do bairro do Malhado, detalhes aqui no Tropa.
E Justiça Federal condenou ex-prefeito de Gongogi, Altamirano de Jesus Santos, o Sapão.
Vamos nessa, tem mais ainda. Procuradoria e a crise estrutural da Santa Casa de Ilhéus, Hospital São José, à beira de um colapso, e a gente segue acompanhando. Tem também, seu repórter, a Prefeitura convocando pacientes para recadastramento obrigatório da insulina até o dia 25 de julho.
Câmara de Vereadores de Ilhéus retomou trabalhos com debates urgentes sobre Hospital São José e tensão política.
Olha, já saiu a tabela aí com as paradas, né, dos transatlânticos nessa temporada 2025-2026.
Elemento do bairro do Iguape, suspeito, ele morreu durante confronto. Guarnições da Companhia 72, que tem o comando do Tenente Coronel Telmo. Fato ocorrido no bairro Novo, entre Rua do Corote e Rua do Dendê.
Olha, mais um acidente, né? Colisão entre caminhão e o carro de passeio interrompeu o tráfego ontem na 001, ali em frente à cabana Guarani. Todos os detalhes no Tropa de Elite. Essas e outras você acompanha a partir de agora. Vamos juntinhos, hein? Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa, são 6:11, 6:11, acorda Dona Aleda. Dona Aleda tá lá no sítio Arco-Íris, lá em Areia Branca, tá ouvindo Tropa de Elite, ela que vai fazer aniversário. São 6:11. Olha, uma história de esperança foi brutalmente interrompida. Esse fato ocorreu em Salvador. Há quem diga que Júlia Catarina Santos, ela nasceu em Itabuna. Outros dizem que ela é natural de Ilhéus e o corpo, inclusive, veio para o distrito de Inema, município de Ilhéus. Júlia Catarina Santos tinha 26 anos, foi assassinada a tiros na Estrada das Muriçocas, próximo ao condomínio onde morava. Esse crime aconteceu justamente no dia do aniversário da mãe de Júlia, aumentando ainda mais a dor da família. Júlia havia se mudado para Salvador no início deste ano em busca de melhores oportunidades e já estava trabalhando em uma loja de roupas, em um shopping, e sonhava em levar o filho dela de 7 anos para morar com ela lá em Salvador. Morar com ela em Salvador. E segundo relatos de familiares e também de testemunhas, a Júlia saiu do condomínio Dom Bosco, onde ela morava, para entregar peças de roupas a uma amiga, quando foi surpreendida por um carro branco, e do veículo os criminosos efetuaram os disparos. Júlia chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da jovem Júlia foi encaminhado para o distrito de Inema, município de Ilhéus. A Polícia Civil em Salvador investiga o caso e até o momento não há nenhuma informação sobre os suspeitos ou a motivação do crime. A família acredita que foi uma tentativa de assalto, mas a polícia também não descarta a hipótese de uma execução premeditada. A comunidade e os familiares de Júlia pedem justiça, esperam respostas sobre o caso que interrompeu sonhos e deixou uma mãe em desespero no próprio dia do próprio aniversário.
É triste, viu, senhor repórter?
O corpo chegou ontem.
Nossos sentimentos.
Para sepultamento.
Os familiares e amigos aí do distrito de Nema. Eu tenho uma nota de falecimento, né, muito triste. Ela foi vice-diretora, inclusive, do Colégio da Polícia Militar. Então, é com pesar que noticiamos aqui o falecimento da professora Lucimar Menezes. Ela foi professora também do IMS, o repórter, prima do nosso amigo Jacques Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Corpo está sendo velado no SAF, né? Tem aqui a informação, velório acontecendo no SAF e sepultamento às 15 horas de hoje no cemitério São João Batista, ali no Nelson Costa, na divisa com o Hernani Sá, a partir das 15 horas. É, o velório já está aberto, inclusive, lá no SAF, seu repórter, desde as 5 da manhã de hoje. E, mais uma vez, né, nossos sentimentos e condolências aos familiares e amigos da professora Maria Lucimar Menezes Santos. Foi vice-diretora do CPM, né? Colégio da Polícia Militar, foi professora do IME também. Nossos sentimentos aí aos familiares e amigos.
Olha, Scarpita, e daqui a pouquinho eu volto falando do ato, um ato que ocorreu no dia de ontem no centro de Ilhéus, pedindo justiça, marcou um mês da morte de Luciano Sabino Maciel, o Luciano Pipoca. Esse ato marcou um mês da morte do palhaço Pipoca.
E olha, com exclusividade de primeira no Tropa de Elite, ontem à noite um carro escolar pegou fogo lá em Sambaituba, viu, seu repórter? A notícia chegando aqui na metralhadora da informação, carro escolar pegou fogo ontem lá em Sambaituba. Aí, na semana passada teve um que pegou fogo lá no São José. É, ontem, Sambaituba. É manutenção que tá faltando, seu repórter? Se sistema elétrico do carro?
Se eu tivesse por lá, eu ia bater na porta de Gia para pedir a Gia para jogar água.
Eu pensei que você ia chamar o Vixson para cuidar dessa parte elétrica.
A parte elétrica, né? Também,
porque,
né?
É perigoso, tem que estar olhando.
Mas se
ia
tá pegando fogo, quando tá pegando fogo, o Vixson não pode fazer mais nada.
Aí tem que ser
nada.
O Gia já, né?
Aí Gia pega os baldes de água ali no Rio Almada para poder apagar o incêndio.
Bom, vamos trazer essa informação agora. Está lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio interrompeu o tráfego na BA-001. O impacto foi grande, viu, senhor repórter? Eu fiquei assim, olhando a imagem, né, do vídeo, das fotos. Como é que anda numa velocidade? E aí me faz, mais uma vez, cobrar a retomada dessa obra, né, da duplicação, esse segundo trecho da duplicação, porque esse pedacinho ali, vira e mexe, acontece acidente em frente à cabana Guarani.
É, e você agora me fez lembrar, e eu quero saber de você, o caso Hanitla.
Hanitla, né?
Hanitla.
Continua aí, seu repórter, empurra danado na justiça, né, mas dona Romênia não desiste de fazer justiça. Está aguardando ainda a data do júri popular.
O autor continua solto.
É, solto, respondendo em liberdade, né? Aguardando aí o julgamento. Mas esse acidente ocorrido na tarde de ontem, próximo ali à cabana Guarani, gerou complicações no tráfego da rodovia. 14 horas, né? Um caminhão colidiu com um carro de passeio, ocasionando bloqueios parciais no sentido Olivença. O caminhão, após o impacto, saiu da pista, foi parar numa estrada de barro, abaixo da rodovia, enquanto o carro de passeio ficou parcialmente sobre a via, ocupando a faixa da direita, ou seja, quem vai para Olivença, a parte lateral e a frente esquerda do veículo ficaram severamente danificados. O impacto, né, pela velocidade foi muito prejuízo, estourou roda, estourou tudo.
Se parou na parte de baixo, parou na porta da cabana Guarani e o Thiago deve ter visto tudo.
É, felizmente o motorista do caminhão não sofreu ferimentos, está em boas condições, né, de saúde, a informação que chegou para a gente. No entanto, não tivemos informações sobre o estado dos ocupantes do carro de passeio. A polícia militar foi acionada, né, o acidente causou uma lentidão muito grande. E aguardando, né, a chegada do guincho, seu repórter, para retirar o carro. Até o caminhão também foi no guincho, viu? O guincho e o carro. O guincho levou o caminhão e levou o carro. E chama a atenção para que o governo do estado reinicie essa obra, seu repórter. fizeram um trabalho lá, tá um trecho desnivelado, muito perigoso, tem que ter atenção redobrada. Os cabaneiros também vivem esse momento de ansiedade para saber como é que vai ficar. O governo do estado sinaliza, ó, nós vamos cuidar da parte da estrada, a parte das cabanas ficará a cargo do município. Tem que sentar, tem que rever o projeto. Na minha opinião, 10 cabanas ali muito bem distribuídas e fazendo reparos, ajustando. Nós temos cabanas ali que estão realmente fazendo vergonha, mas nós temos cabanas com estrutura top, que não deixa a desejar. Cozinhas super bem montadas, né, atendimento, toda a parte de estrutura boa. Agora tem outras que infelizmente não tem condições de funcionar. Então a gente precisa resolver isso aí rápido. Viu?
Aproveitar, Escarpeta, cheguei falando para você, 3:30 madrugada, Joia do Atlântico, em frente à entrada do aeroporto do nosso amigo empresário Rodrigo Paiva. Dois animais saíram de um lado para o outro da pista e eu estava passando, mas graças a Deus eu estava com Deus no meu comando, eu estava devagar hoje. E aí dois animais me surpreenderam. Aí se é um carro que vem em alta velocidade, a pessoa vem de forma displicente, né? Nem imaginando que vai atravessar dois animais de um lado, surpreende, na frente do carro, velho, surge dois animais. Eu poderia estar morto aqui, poderia ter perdido o carro.
Sem dúvida alguma, né? Alerta aí, porque é um perigo.
ABA 001.
Animais na pista.
Joia do Atlântico.
É perigo. Fica o alerta aí, viu, senhor? Pô, atenção aos proprietários aí de cavalos. Redobra a atenção aí. 6:20 na Bahia. Vai se atrasar, não? 6:20. Vamos lá no nosso WhatsApp. Já já tem giro regional. Matheus Santos já no ponto, hein?
Aqui o povo fala.
Eu começo com nossa querida Cida Nascimento lá na Barra. Cida, como é que estão as coisas, Cida? Já tá melhor, filhona? Bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Tá feito, meu Deus, Maria Santos. Ô, Robertinho, eu quero lhe dizer, meu filho, que a UPA tá um caso, um médico pra atender, saí de casa de manhã. Fiquei 4 horas lá esperando pra eles atenderem. Não atendeu minha filha passando mal. Aí meu filho chegou, levou ela lá pra Costa do Cacau, chegou lá. Ainda outro caso, um médico só para atender. Quando ele chegou em casa, já foi 10 horas da noite com ela, quando foi ser atendida. Só tinha um médico só, para não sei quantas pessoas, meu filho.
Um médico
eu não sei
só
como
Costa
que tá.
Do Cacau, meu Deus
do céu. O que vai fazer? Quer dizer que o pobre morre,
é? Melhoras aí, viu, Cida? Pra Jéssica, um beijão. E nos manter informado aí. Um médico só para essa demanda fica difícil, viu, seu repórter? Fica difícil. Daniel Motorista, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos. O Daniel é motorista do Hospital de Ilhéus, sempre ouvindo a gente. Siso Boy, que Deus abençoe o nosso dia. Nunca se esqueça que você nunca está sozinho. Você sempre está com Deus. Amém, amém, amém. Olha, bom dia, meninos. Vamos acordar a Dona Dora, viu? É, ela já está com o rádio ligado para ouvir a voz da gente, viu? A Rosana. Ô, Rosana, um abraço para você, Rosana. Deve ser vizinha da Dona Dora, hein?
Dona aquela Dora...
De Serra Grande.
A mesma da Cocada?
É, a Dona Dora da Cocada.
Eu não sei por que Dona Dora não gosta do Dai. Ex-vereador Dai.
Da sua cabeça,
e da Serra, parece que ela não gosta do Dai.
Você bota uma coisa na cabeça, eu vou te contar.
Eu botei isso na cabeça.
Eu quero isso da sua cabeça.
Tirar isso da minha cabeça quando eu conversar olho no olho com Dona Dória.
Santo Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Rapaz, você botou isso na cabeça, eu vou te contar. Pirulito, linha 2 do Tropa, Pirulito. Chegue chegando. Esse Marinho Santos tem jeito não. Bom dia, bom dia.
Que maravilha, que legal. Estou de volta, viu? Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita. Ei, que coisa boa falar com esses homens maravilhosos da Cabela FM. Nota mil, viu, vocês dois? Meu filho, que coisa boa. Ei, que coisa boa, coisa legal. É, Capita, Capita e Marinho Santo. Precisa de policiamento na cidade, viu, viu? Meu Pedro II, Carteirão Jorge Amado. Enfim, a cidade ali precisa, que eu tô vendo tudo sem policial, meu filho. Meu filho, tem que policiar pra esse povo ficar mais seguro da cidade de Léo, viu? Também quero dar um abraço para seus ouvintes que estão ligados no seu programa e gostam e alegre com o seu programa. É Marlene, da Saúde, lá em Sabaituba. Um abração, Marlene e seus netos. Também é Dona Dezuíta, do Banco da Vitória, e o graxate especial de Léus Robson, o maravilhoso graxate. Que maravilha, já vou, meu filho, já vou.
Valeu, pirulito. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Hoje os parabéns vão para a filha da professora Silvia, afilhada do Itaçuci, né? E da Edith, sargento de Novaldo aí, o mesmo Noca do Cavaco no Iguape. Então, os parabéns aí, rapaz, pra filha, e o nome dela? A professora Silvia, seu repórter, aniversariante de hoje. Parabéns, um abraço aí, parabéns. É, vamos nessa aqui, seguindo com Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, Antônio Melo, Vila Cachoeira, ligado no Tropa de Elite. Bom dia, Joabes do Malhado, Samurai do Asfalto, Pipoco das Pistas, um abraço pra você. Negão do Reggae, pra fechar essa rodada, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escarpita, que é Negão do Reggae do Malhado, como sempre. Marinho, Robertinho, rapaz, eu quero falar hoje a respeito daquele buraco ali, da boca de lobo ali, rapaz, da zona sul ali, da onde conserta a moto, aqui no Malhado. Rapaz, aquilo ali tá um calço ali, ó. Nunca é tapada aquela boca de lobo ali, rapaz. Ontem mesmo eu pensei ali, ó. O rapaz quase caiu de moto dentro do buraco, rapaz. E ali tá feio demais. Vamos pedir aí os órgãos competentes aí pra dar um jeito naquele buraco ali, rapaz, tapar aquela boca de lobo ali, porque é um perigo total. Como para o pedestre, como para o motorista. Porque se cair ali dentro ali, rapaz, já era. Será? Desde do ano passado, para te dizer a verdade, que esse buraco continua ali. Eu já passei ali, já botei um pneu com um pedaço de pau para sinalizar os carros. Já fiz um bocado de coisa ali, mas ninguém tomou providência naquilo ali, rapaz. Tá feio demais. Pede aí, meu amigo. Uma ajuda para a população ali. É de frente à Zona Norte aqui. Próximo a Buriti, no Malhado. De frente a Buriti, próximo ao Malhado. É, desejar a vocês aí um bom trabalho para todos vocês aí. Mandar um abraço aí para Ailton na Central de Abastecimento do Tempero. Para todos os feirantes aí na Central de Abastecimento que curte a HBL FM, a rádio que faz a minha e a sua trilha sonora. Falou, meus amigos, fiquem com Deus aí, bom trabalho para todos vocês.
Olha, aproveitando aí esse gancho aí, eu vou falar de um outro buraco e chamar a atenção do secretário Gabriel Cerqueira. Ô Gabriel, quanto tempo você não passa no Malhado ali em frente à Serra Fértil? Em frente a Valdivino do Porco, Valdivino do Carneiro. Aquela pontezinha que tem. Tem aquela ponte, é? Aí quando você vai curvar para retornar, buraco, uma cratera ali, já há muito tempo. Ali é o carro, ó. A central de abastecimento do bairro do Malhado, em Ilhéus, é um dos cartões postais, inclusive maltratados, maltratado há muito tempo. E ali a gente não pode aceitar aquilo ali, os carros passando dentro daquela cratera. Quando você entra na ponte, tem uma cratera. Logo depois da ponte, outra cratera. Então, secretário, se você não tem passado no local, porque já faz muito tempo aquilo ali, já faz algum tempo, então passe lá hoje para você ver. São as reclamações, o pessoal jogando de entulho, já não basta o canal do Malhado que está lá anos.
A obra é paralisada.
Resolver aquele problema.
Vamos lá. Gabriel Cerqueira, vamos pegar no seu pé aí, viu, secretário, para resolver aquilo ali. Tá complicado. São 6:28 na Bahia, 6:28, sua participação aqui, 739-8829-1029. Era sucesso ontem a Conferência das Cidades, viu, seu repórter? População, sociedade civil organizada, chegando lá no auditório da APPI-APLB. Foi aí a Conferência, né, das Cidades. Esse mês de julho é o mês das conferências e a gente tem acompanhado tudo aqui no programa Tropa de Elite. Vai ter a conferência agora da saúde, viu? Também promete aí a conferência da saúde. Então ontem, né, Ilhéus realizando aí a 7ª Conferência das Cidades com foco no desenvolvimento urbano e na Justiça Social. Com apoio da Prefeitura, o encontro destacou a importância da escuta ativa e da participação popular da construção de políticas sustentáveis. E a Prefeitura de Ilhéus recuperando o presente e construindo o futuro. Parabéns aí, né, a turma que marcou presença e pôde acompanhar. Ouvidoria, Defensoria Pública do Estado da Bahia, seu repórter, várias rodas de conversa foram realizadas, pessoal do Movimento Negro, enfim, né, toda a parte, a questão do meio ambiente aí, parabéns à nossa querida Socorro Mendonça, do Instituto Nosso Ilhéus, José Nasal, que esteve conosco, falou da importância, né, da participação da população nessas conferências, enfim, tá aí, né, sétima conferência, Ilhéus realizando a sétima conferência das cidades, reforçando o compromisso com o desenvolvimento urbano e a justiça social. Tem giro regional, Matheus Santos Uruçuca também realizando aí a sua conferência, hein? Vamos lá, são 6h29 na Bahia, vai se atrasar não? 6h29, Matheus Santos no giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho. E eu vim chegando com informações para nossa região e também para nossa querida Uruçuca. Mas atenção, hein? Na manhã de ontem, terça-feira, dia 15, a 72ª CIPM apreendeu uma arma de fogo e drogas no bairro Novo, em Itacaré. Após denúncia passada pelo SICOM de que quatro homens armados estariam na rua do Dendê, no bairro Novo, planejando levar uma pessoa para a área de mata com o intuito de realizar um tribunal do crime. As guarnições da 72ª CIPM foram até o local verificar a denúncia. Após incursão no local, os homens foram avistados e atiraram nos policiais após a ordem de parada. Os policiais responderam à injusta agressão. Houve uma intensa troca de tiros. Ao cessar disparos, homem foi encontrado ao solo portando uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32, com três munições intactas e três deflagradas. Além de uma sacola contendo 25 buchas de maconha, quatro munições, material para embalagem, uma corrente de prata e R$ 66 em espécie. Os outros conseguiram fugir. Foi prestado de imediato socorro no hospital. Foi constatado que o homem foi a óbito. O homem foi identificado e era considerado de extrema periculosidade, tendo participado de homicídios ocorridos na cidade de Ilhéus, dentre eles de um feminicídio ocorrido na cidade de Ilhéus em 2022, ocorrido em um tribunal do crime, além de já ter sido preso pelo crime de tráfico de drogas. O material encontrado foi apresentado na Delegacia Territorial de Itacaré para as devidas providências. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Robertinho Scarpita, chegou o grande dia. Conferência das Cidades, viu, Marinho Santos? Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para as cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Acontece hoje, dia 16 de julho, no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias, das 8 até as 17 horas. Então, toda a comunidade está convocada a participar. Mas olha só também, de conhecimento geral, o problema que o município de Uruçuca sofre em relação à queda de energia, que não é só Uruçuca, né? Diversas quedas de energias constantes e quanto isso tem afetado toda a população. E a nossa prefeita Magnólia Barreto participou de uma reunião ontem, terça-feira, com representantes da Neo Energia, empresa que fornece energia em todo o estado da Bahia. Esteve presente também o presidente da Câmara, representando a Casa Legislativa, José Pedro, para destacar as demandas e solicitar medidas urgentes que sanem, né, toda a falha no fornecimento de energia no município o quanto antes. A Prefeitura de Uruçuca seguirá acompanhando de perto os desdobramentos desse plano e continuará cobrando melhorias para garantir mais qualidade de vida e segurança para a população de Uruçuca, Serra Grande e área rural. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos.
Valeu,
amigos. Mateus. Até amanhã.
Um abraço, sucesso aí na conferência hoje, na nossa querida Uruçuca. Daqui a pouquinho eu vou falar do tiroteio, onde tirou o sossego dos moradores ali da travessa, próximo à colônia de pescadores Z34, bairro do Malhado. Destaque da volta, seu repórter.
Câmara de Vereadores de Ilhéus retoma trabalhos com debates urgentes sobre Hospital São José e tensão política.
Olha, mandar um abraço ao nosso querido Júlio César, o imperador do rádio. Júlio César está aqui lembrando, olha, Scarpita, bom lembrar também que inclusive a esse trecho aí está muito escuro, né? E o asfalto bastante danificado desse trecho da Ilhéus Itabuna, que fizeram um tapa-buraco aí na semana passada, negócio mal feito, dinheiro jogado fora. Mas essa empresa tem um padrinho tão forte no governo do estado, senhor repórter. Eu tenho vontade de descobrir quem é esse padrinho dessa empresa que faz esse tapa-buraco nas estradas estaduais. Serviço mal feito, porcaria. Jogar dinheiro fora, viu? É, daqui a pouquinho a gente volta.
Eu tenho um aqui, Scarpita, um negócio pra te contar.
É o quê,
rapaz? O Ministério Público Estadual, imagina, processo demorado, somente agora, depois que o cara não é mais nem vereador. É, passou o mandato todo aí e agora o MP entra com ação judicial contra o ex-vereador Edivaldo Gomes pelos crimes de peculato e dano ao erário público. É brincadeira?
Depois passou.
Depois que acabou o mandato.
Mas vai ficar embolado, né, o Edivaldo? Olha, por falar em vereadores, viu? Por falar em vereadores aí, Ilhéus está com novo comando na Justiça Eleitoral, né? A magistrada agora responsável pela Justiça Eleitoral aqui em Ilhéus é a doutora Vilma Vivas, e daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação, porque existe uma expectativa muito grande, seu repórter. Diversas testemunhas foram ouvidas aí no caso das cotas de gênero, eleições 2024 aqui na cidade de Ilhéus. Sai daí não, viu?
Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa, são 6:42. Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus retomou trabalhos com debates urgentes sobre o Hospital São José e a tensão política. Então a Câmara retomou aí o período de recesso, retornou após o período de recesso com uma pauta repleta de temas relevantes para o município.
É importante isso aí, né, senhor repórter? E a participação da população em acompanhar as sessões plenárias.
E de acordo com o Diário Oficial, a sessão contou com 19 requerimentos direcionados ao Executivo. Mas o destaque deve ser a crise do Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, que dominou debates no grande e pequeno expediente. Então, o Hospital São José enfrenta uma grave crise financeira e administrativa, com 3 meses de salários atrasados e a recente renúncia do provedor, agravando aí o cenário de incertezas. A situação preocupa servidores, pacientes e a população, que esperam um posicionamento dos vereadores sobre medidas emergenciais. E, além disso, um outro tema que gerou discussões acaloradas no plenário é o embate político entre esquerda e direita, intensificado após os Estados Unidos imporem uma taxa de 50% sobre exportações brasileiras. Então a medida afeta aí diretamente a economia local, a economia nacional, impactando aí setores importantes como a exportação de cacau e chocolate, produtos fundamentais para a região. Olha, quero mandar um abraço ao Conde Badaró, o Badaca, que vai estar fazendo aniversário 69, feijoada, próximo sábado, dia 26, na Praia do Cristo. E dizer a você, meu amigo, minha amiga, que o Zé Leite está com a excursão aí, que vai viajar amanhã para Juazeiro do Norte. Ainda tem duas vagas, viu? Só entrar em contato com o Zé Leite, duas vagas no ônibus, vai sair às 19 horas, 7 da noite, ao lado da Catedral de São Sebastião. Entrar em contato com o Zé Leite, 9964-5050. 9964-5050. De repente um casal
tá chegando
aí,
a hora, né?
Quer viajar, é. Ou dois amigos.
Verdade.
A conhecer Juazeiro do Norte, lá o Cariri, seu Escarpito.
A terra do Padim Padiciço. Um abraço, nosso querido Zé Leite. Inclusive, podcast bastante acessado lá no site da Gabriela FM, viu? Olha, seu repórter, sobre essa questão do hospital, a gente tem acompanhado essa grande, né, situação enfrentada aí, principalmente pelos trabalhadores. Eu acho que o maior patrimônio hoje da Santa Casa de Misericórdia de Deus são os funcionários, são esses guerreiros que estão com salários atrasados. A informação que chega para o Tropa de Elite também, 6 meses a UTI sem pagar funcionários de algumas categorias. A UTI, eu estou falando da UTI, Unidade de Terapia Intensiva, que é, né, de outra, é um CNPJ diferente, né, seu repórter? Tem dois médicos, se eu não me engano, que administram essa parte da UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, que funciona dentro do Hospital São José. E que a UTI está há 6 meses sem pagar funcionários e algumas categorias de profissionais que prestam serviço às pessoas que estão lá internadas na UTI do Hospital São José. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? Manoel Messias, daqui a pouquinho em mais um giro, tem Nath também, tem Paulo José, mas agora a gente vai convocar ele, é Edenildo Braga, esse grande craque aí do Rádio Esportivo na Bahia. Edenildo, bom dia você, super quarta-feira, aquele abraço, bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, muito bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. O Bahia estreou na Copa Sul-Americana com apenas 4 titulares em campo e ficou no empate com a América de Cali pelo placar de 0-0. Na última terça-feira, apesar do alto grau de importância no jogo de ida no mata-mata, que vale vaga nas oitavas de final, Rogério Ceni manteve a estratégia de preservar o elenco de lesões no terceiro duelo seguido em menos de uma semana e viu o time cair de produção. Com as mudanças, o tricolor foi sonolento em boa parte da partida e não balançou as redes, nem quando ganhou alguma melhora com a entrada de titulares importantes como Caio Alexandre e Everton Ribeiro. As duas equipes voltam a se encontrar na próxima semana, decidindo a vaga à próxima fase da competição. E com um jogador a menos desde o início da partida, o Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle por 4-0. O jogo foi em Quito, na altitude, e o Vasco se distanciou da vaga para as oitavas da Sul-Americana. O time de Fernando Diniz tentou suportar a pressão no primeiro tempo e foi vazado por Cabarral. No segundo tempo, o Del Valle foi implacável, envolveu o Vasco e marcou por mais 3 vezes. O placar poderia ter sido pior ou maior, mas Léo Jardim defendeu a cobrança de pênalti e fez boas intervenções durante o jogo. A derrota elástica deixa o Vasco perto da eliminação. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira em São Januário. E a bola rola hoje na Copa Sul-Americana com 3 partidas, Bolívar e Palestino, Aliança Lima e Grêmio, Santo Antônio Bulubulo enfrenta a equipe do Once Caldas. Nesta quarta-feira, também teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro da sua Série A. Palmeiras e Mirassol, Ceará e Corinthians, Santos e Flamengo, Botafogo e Vitória, Bragantino enfrenta a equipe do São Paulo. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui no nosso programa, viu? Olá, gente. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, o povo tem voz e vez. Faltando 11 minutinhos agora para as 7, 11 para as 7. Bom dia, bom dia. Eliane lá do Couto, bom dia, tropa de elite. Manda um alôzão aí. Olha, botou aqui pro maridinho dela, lá no sítio Bom Jesus. Eliane do Couto, um abraço para você. Só esqueceu de botar o nome do seu maridinho, viu? Gilmar do Basílio, um abraço. Olha, Santo Antônio tá demais, tá pedindo socorro, viu? Tem ladrão roubando roça de cacau. Cacau, ê danado. Atenção, atenção, lá é a área da 69, viu? Áudios, Residencial Sol e Mar, nosso querido Anderson, síndico, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Anderson Magalhães. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Aqui é Anderson Magalhães, síndico aqui do condomínio Sol e Mar. É, passando aqui para parabenizar a Prefeitura Municipal de Ilhéus, especial o setor de fiscalização e posturas, Secretaria de Meio Ambiente, pela ação realizada aí no condomínio Solimar para inibir invasão em área institucional, né, área pertencente ao município. É, sei que a comunidade está um pouco apreensiva, são 8 anos aí do governo Mara Alexandre que nada foi feito para regularizar e fortalecer essa situação do comércio. Mas quero dizer à comunidade aí que estamos tendo conversa aí com setores competentes aí. Em breve, acredito, teremos novidades. Um abraço aí, bom dia a todos.
Que bom, Anderson.
Eu queria aproveitar, Robertinho, pedir um minuto mais do tempo aí, pedir à comunidade um pouco de paciência. Eu sei que foram 8 anos aí do governo Mara Alexandre em que sequer as áreas institucionais foram escrituradas. Portanto, nossa comunidade ficou impedida de receber recursos do governo do estado, do governo federal. A exemplo, a unidade básica de saúde que veio ali próximo à morada do Porto e ao Cachoeira, nossa comunidade não pôde receber porque o governo Mara Alexandre não escriturou as áreas institucionais. Então, vamos dar um tempo aí ao governo do prefeito Valderico Júnior e acreditar que essa equipe vai ter competência para fazer que precisa ser feito para que nossa comunidade esteja apta a receber recursos de convênio.
Valeu, Anderson.
Que merecemos.
Um abraço, bom Anderson. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robert.
Bilisquinho do Vilela.
Eu peguei uma virosa aí, eu tomei roupa. Mas vou dar um alô a vocês aí. Alô, Marinho. Oi, Scarpita.
Oi.
Festival do Cacau começa agora nessa semana, meu amigo.
Isso.
Fala pra mim aí.
É.
Quero saber aí.
Bilisco
do Vilela. Mandar um abraço pra vocês aí. Marinho Santos, boa viagem pra você. Valeu, Marinho. Se devista lá e peça pra Deus um par de cesta pra ele ficar de boa. Valeu? Um abração, Marinho Santos. Um abração, Robertinho Scarpita. Beleza, do Vilela, meu irmão.
Valeu,
manda um abraço aí
pra
no boteco de Barraquinha Amarela do Jorge aqui no Vilela. Escuta esse programa direto aí, Jorge, viu?
Alô,
da Barraquinha Amarela.
Abraço,
valeu.
O homem da Barraquinha Amarela.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Amanhã começa o festival, viu, Bilisco?
Marinho Santos. Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marcos Teles.
Todos os ouvintes do Tropa de Elite. Esse programa aí que é liderança total nesse horário através da Gabriela FM. Robertinho, tô passando também para deixar um alô, um bom dia para seus ouvintes que me encontram. E Marcos, você não fala de mim, mas pede escarpita para falar. Professor Tite, ali na Rua da Horta, no Malhado, seu ouvinte de carteirinha. César do Pão, que hoje não é mais do Pão, é César da Sexta, aqui no Nelson Costa. É uma turma, cara, é muita gente que a gente vai encontrando e... Eu tô vendo você falando lá no Tropa de Elite, não fala de mim. Então, um forte abraço para toda essa turma aí, que são seus ouvintes. E um abraço forte, especial, para nossa liderança, Augustão, ex-vereador Augustão, presidente.
Grande Augustão, gente boa.
Um abraço aí para Augustão no Iguape aí, um forte abraço, que a gente tá sempre junto aí.
Valeu.
Falou, meu irmão.
Valeu, Marcos Teles.
Fica com Deus aí, um dia abençoado para todos nós.
Amém,
Marcos
amém.
Marcos Teles aqui do Nelson Costa.
Obrigado pela sua participação, bairro que todo mundo gosta, viu?
Bom dia, Marion Santo, Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o dia de vocês dois.
Bom
um dia, abençoado.
Dona Creuza.
Cada hora que acordamos, só vamos agradecer a Deus por mais um dia que Jesus deu.
Gratidão sempre,
a oportunidade,
né,
da gente acordar. Que Deus ilumine o dia de vocês dois.
Amém, amém, Dona Creuza.
Marion Santo e Robertinho Scarpita. Eu tô com uma amiga precisando de operar porque ela tá com câncer de mama. Viu? Ela já fez todo o tratamento. Viu? Ela tá precisando operar, mas não operou, Marion Santos. Tem muita gente na fila de espera, esperando, porque não tem um anestesista pra dar anestesia lá no São José, dar uma coisa séria. Essas mulheres vão esperar esse povo morrer, Marion Santos, pra poder resolver esse problema. Viu, ela tá numa agonia só, porque o médico disse que quando termina o tratamento, tem que fazer logo a cirurgia, né? Então, todo mundo na fila de espera, por causa de um anestesista, Marion Santos, que não tem, o pessoal não vai operar. Por favor, Marion Santos e Robertinho Scarpita, viu, o que é que vocês podem fazer por esse povo aí, né? Dá uma força aí, porque as mulheres tá tudo desesperada, essa amiga minha mesmo só vive chorando por causa disso aí. Me ajude aí, Marion Santos.
É uma situação que a gente realmente mexe, abala o emocional. Imagina, a gente está falando de vidas, autoestima, né, seu repórter? A gente vê, nós somos parceiros das guerreiras, nossa querida Aline, do Outubro Rosa, que tem um trabalho brilhante. É o câncer de mama, gente. Fazer esse apelo aqui, não tem anestesista, porque a turma está sem receber. Agora, vê com os nossos representantes, seu repórter, o que é que pode ser feito?
Atividades paralisadas. Eu tenho uma amiga minha, enfermeira, que vai para lá, fica o dia todo na UTI, e somente para poder marcar presença.
Agora,
e dizer,
imagina,
estou aqui.
Você imagina...
Mas não tem salário, cadê o salário?
Se o hospital fecha as portas. É. Tem que buscar uma solução aí. É hora da gente poder bater na porta dos deputados que vêm aqui, levam os votos. É a hora que você, meu amigo, você, minha amiga, precisa se conscientizar. A gente precisa eleger representantes comprometidos. Tem turma que está aí com 3, 4, 5 mandatos lá em Brasília, lá em Salvador. E vocês continuam deixando esse povo representar e a gente aqui sofrendo. É hora da mudança. Ano que vem, nós temos a chance, a arma, chama-se título eleitoral. O Brasil é um país democrático. A nossa democracia é jovem, mas é a arma que o povo tem.
Cadê os cabos eleitorais do deputado federal Antônio Brito, que tem uma linha direta com as Santas Casas de Misericórdia? Cadê os cabos eleitorais?
Bater na porta aí dos deputados federais, dos deputados estaduais. Agora é a vez do povo. Os nossos representantes precisam assumir esse compromisso. Eu vou mandar um abraço para a Dinha, que está lá em Grussu, que eu vi na gente, Vera Aranha também, né, ligada no Tropa de Elite, nosso amigo Cuba, nosso amigo Wilson, também ligado com a gente, Teca, Cabana Palmito, essa galera mais que especial aí ouvindo a gente, os frentistas daí do posto Santo Antônio, na BR-101, também ligados no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no WhatsApp, hoje tem direito de todos,
né, senhor? Doutor Abraham Feldman, daqui a pouquinho... Olha, eu pensei, Scarpita, que aquele amigo seu do bairro Nelson Costa ia mandar um abraço pra mim. Aí de repente foi mandar um abraço pra... Não, mandou pro Augustão, rapaz.
Não, no início ele deu um bom dia pra você e mandou um abraço.
Bom dia pra mim, bom dia pra todos os ouvintes.
Não, você tá
com... Aí eu dei um abraço pra Augustão do bairro do Iguape.
Você, eu tô sentindo que você hoje tá numa ciumeira.
Parece que aquele rapaz não gosta de mim.
Tire, você já falou que Dona Dora não gostava do Dai lá
do Dai Serra. Da Serra.
Agora você vem dizer que o Marcos Teles do Nelson Costa não gosta de você.
É, ele adora você. E o Augustão do bairro do Iguape.
A Kátia lá do restaurante Portas Abertas gosta do Jorge. E o Jorge tá mandando um abraço pra gente, viu?
Jorge.
Jorge. Eu encontrei com o Jorge lá em Salvador, viu, senhor repórter?
O Jorge tá demais, viu? Indo pra Salvador direto.
Marco Aurélio tá aqui perguntando. O Marinho Santos, ô Escarpita, pergunta ao Marinho Santos se ele quer 4 litros de suco de maracujá. Eu não entendi por que esse suco de maracujá. Você anda nervoso assim?
Eu tô ficando tonto de tanto tomar suco de maracujá, viu? Aí eu chego na garagem ali, só tem suco de cupuaçu. Ah, o Bel, qual suco tem hoje? Tem graviola, Bel? Não, só tem cupuaçu.
Pronto, um abraço aí pra Bel. Simone Vivas, um abraço pra você aí, a turma. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no WhatsApp. Nath Almeida já tá no ponto com mais um giro. Essa bomba aí de bicuí, hein, seu repórter? Prefeito e vice. Prefeito e vice. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho a gente traz aí mais informações aqui no Tropa. Vamos lá, giro regional agora.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Bicaraí, a sessão dessa quarta-feira, 16, da Câmara de Vereadores, promete ser marcado por tensão e expectativa. O prazo dado à prefeita Mona Lisa Tavares para apresentar a defesa sobre a condenação do STJ se encerra hoje, caso não haja decisão judicial suspendendo os efeitos da condenação, a Câmara poderá tomar providências imediatas. Mona Lisa, por sua vez, ingressou com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o objetivo de suspender a decisão que determinou a perda dos seus direitos políticos por 5 anos. A situação jurídica e política da prefeita Mona Lisa deve dominar a pauta de hoje da sessão, com possibilidade aí de desfecho ainda nesta quarta-feira. A população acompanha com atenção os próximos passos aí da Câmara. Já na cidade de Ibicaraí vem a primeira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, dia 25 de julho, um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva com mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas. Robert Chivas Carpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo aí novas informações sobre a sessão de hoje na Câmara de Vereadores na cidade de Ibicaraí.
Expectativa,
tchau, tchau.
Né? Expectativa aí, né, Nath? E daqui a pouquinho a gente vai falar dessa situação aí de Ibicuí, viu? Prefeito e vice. Nosso querido Elson, da Automecânica Elson. Um alusão aí pra Nega Jô, né, Elson? Nossa Senhora da Vitória, Rua da Alegria. A turma que tá aí ouvindo a gente. Cadê o Derinho, rapaz? Nunca mais encontrei o Derinho, viu? Olha, já já vamos falar, viu? Vamos falar sobre a Conferência Municipal de Saúde em Ilhéus. Saúde, respeito e dignidade humana. Dia 25 de julho, às 19 horas. Vai ter uma palestra muito bacana com a Ana Karina Durran Monteiro. Já já tem mais informações. Sai daí não, viu? Tropa de Elite, até às 8. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas, Remove, Posto Fonseca e Atacadão do Cimento. Gabriela FM, 33 anos. Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira, a semana já tá na metade. Mas aqui na Gabriela, o astral
tá total.
Inverno. Gabriela.
C35, 102,9 MHz, somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Vamos juntinhos até as 8 com Tropa de Elite. E o oferecimento é tudo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já um autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove, Posto Fonseca, vai ter Top Gun, sextou do top, essa sexta lá na loja de conveniência do Posto Fonseca, no Banco da Vitória, ao lado ali do Atacadão no Cimento. E daqui a pouquinho tem Dr. Abram Feldman, Departamento Jurídico do Tropa, o nosso quadro Direito de Todos. É sucesso, hein? Você acompanha. Vamos juntinhos, até às 8.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Ontem, esse negócio do tiroteio, seu repórter. Tiros ali na travessa, próximo à colônia de pescadores Z34. Levou pânico, viu? Tiros causam pânico na travessa da colônia de pescadores Z34, bairro do Malhado. E aí a turma ficou, imagina só, você tá assistindo a televisão, tá ouvindo um som, tá batendo um papo com um amigo, de uma hora pra outra, começa a escutar o quê? Tiros. Aí, ó. Tiro comendo. Tiro. É tiro daqui, é tiro dali, viu? Noite de ontem, terça-feira, um ataque a tiros assustou moradores da travessa da colônia de pescadores Z34 ali nas imediações da Litorânea Norte, bairro do Malhado. De acordo com informações de populares, um homem desconhecido a bordo de um veículo sacou uma pistola e efetuou vários disparos em direção à rua. Felizmente, graças a Deus, ninguém foi atingido. E após o ataque, o atirador fugiu, ele partiu, rumo ignorado, seu repórter, deixando os moradores em estado de pânico e apreensão. É ou não é uma situação preocupante, seu repórter? Você que é o número um no jornalismo investigativo, o repórter policial mais premiado da Bahia. É ou não é preocupante?
É preocupante, mas a guerra não é só em Leão, não. A guerra em São Paulo, guerra no Rio de Janeiro, tá instalado, meu irmão.
Nossa amiga Eliana, eu tava preocupado lá em Madureira. De um lado de Madureira, tiro comendo solto. Do outro lado, a turma, né, dentro do transporte coletivo, assustado, viu? Salvador também, tá difícil?
Tá.
Tá?
Tá que tá, viu?
Vem com a notícia. Eu tô sentindo você, né, assim, meio aéreo. Eu não sei se você já tá na expectativa da viagem amanhã. É, chegue chegando com a informação, seu repórter, porque você só vai viajar amanhã, você vai folgar na sexta, rapaz.
Eu somente não sou assessor da Embasa.
Hã?
Eu não sou assessor.
Você olha pra mim.
Mas é assessoria pra Embasa gratuita.
Você olha pra mim e diz que não é assessor da Embasa. O que é que eu tenho a ver com isso?
Assessoria gratuita pra Embasa eu não faço.
Eu perguntei se você era assessor da Embasa?
Não, eu tô te falando. Você tá entendendo o que eu tô te falando?
Não tô, não. Eu tô sentindo você aéreo aí.
Será o Benedito?
Mandou pra você alguma coisa?
Não sei quem vai.
Não. Amanhã tem a visita. Não tem nada a ver com assessoria.
Visita de cortesia.
Não. Aí você.
Antigamente a Embasa tinha.
Veja bem.
Entendeu?
Veja
pagava para poder a imprensa divulgar
bem.
A Embasa.
Amanhã a Embasa vai fazer, né, uma visita técnica, convidou os profissionais da imprensa.
Aí você agora é garoto propaganda da Embasa.
Eu irei ao evento promovido pela Embasa. Eu aceitei o convite como profissional de imprensa. Não tem nada a ver. Eu não entendi essa. Chega com a notícia,
bora. Eu vou te falar como é que era a Embasa, o tratamento com a imprensa antigamente. Agora, será o Benedito? Olha, a operação de grande porte foi realizada pela Polícia Militar nas primeiras horas da manhã de ontem. Deixou um elemento morto no bairro Novo, lá na cidade de Itacaré. Essa ação começou por volta das 5 horas madrugada de ontem. várias guarnições da Companhia 72, que tem o comando do Tenente Coronel Telmo, com foco nas regiões lá em do Corote e Rua do Dendê, que ficam no Bairro Novo, lá em Itacaré. E durante esta operação, um elemento identificado como Raíque, inclusive esse Raíque é de Ilhéus, do bairro do Iguape, ele tombou, foi morto, foi baleado, chegou a ser socorrido pelos próprios policiais, levado ao Hospital Municipal de Itacaré, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Os moradores relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo durante a ação, o que gerou tensão e preocupação na comunidade. A Polícia Militar não divulgou nota oficial informando a motivação da operação, nem se houve prisões ou apreensões. Então, essa ação faz parte de uma série de operações da Polícia Militar que vem sendo intensificadas em Itacaré e na região, com o objetivo aí de combater a criminalidade, o tráfico de drogas. Moradores aguardam um posicionamento das autoridades para esclarecer os detalhes desta ocorrência, que fica ali, a ocorrência que fica pertinho ali já de Camamu, onde o tráfico de drogas.
Ali mais, esse final de semana aí você viu a situação,
a
viu?
Cidade.
Você viu a situação aí, situação, viu, seu repórter? Complicado.
Preocupante.
Preocupante, viu? Eu tenho aqui uma convocação para os pacientes, né? A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Saúde, o cadastramento obrigatório da insulina até o dia 25 de julho, hein? Não vai perder o prazo, não. Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou esse comunicado importante destinado aos pacientes que fazem uso das insulinas NPH e regular também, tá certo? Segundo a nota, os moradores que ainda não estão cadastrados na farmácia pública municipal deverão realizar o cadastro até o dia 25 de julho para continuarem recebendo o medicamento. O cadastramento está sendo realizado na sede da farmácia pública, ali na rua Teodoro Sampaio, na Cidade Nova, atrás do CESP, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Para fazer esse cadastro, Escarpita, Marinho Santos precisa de quê? É necessário apresentar os seguintes documentos: prescrição médica atualizada, né, emitida no máximo 6 meses, comprovante de residência, documento de identidade original e cartão do SUS original. Pegando esse gancho aqui, já vou fazer esse convite, né, a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Ilhéus, com o tema Saúde, Respeito e Dignidade Humana, vai acontecer no próximo dia 25, tá certo? É a 9ª Conferência Municipal de Saúde, e na próxima semana aí a gente vai estar trazendo a secretária Sonilda Mello, o Jax também é conselheiro municipal, 116 inscrições online já aí, a participação popular é muito importante, é o momento da escuta, é o momento de você opinar, e o mês de julho é o mês marcado das conferências. Vamos no Zap Zap, daqui a pouquinho tem doutor Abram Feldman, direito de todos no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, você reivindica, você elogia, você cobra, espaço aberto para o povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Renatinho Escapita, bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Não quero me identificar, mas aqui é um ouvinte há muito tempo de vocês, não perde o programa. Quero falar sobre essa rua Luiz Gama, né? Cobra dessas autoridades aí, porque fizeram asfalto na Luiz Gama e esse pedacinho aqui que entra pro final, onde tem a oficina de alto sacramento, abandonaram, esqueceram. E entraram vários aí prometendo e não cumpriram. Cobra pra gente aí, tá bom? Aqui é o rapaz que não quer se identificar, mas bom, agradeço e um bom dia para todos.
Bom dia, Robertinho Escapita, Mário Santo. Aqui é o grande Birubiru, né, de Nossa Senhora da Vitória. Gostaria de reclamar sobre a estrada de Soimar, né? Rodovia Burarema, né? A estrada que está uma buraqueira, né? Quem está me ouvindo aí sabe do que eu estou falando, né? É isso aí, a estrada tá um buraco danado ali na Caracuva ali de Soimar, onde acontece sempre um acidente ali, que já aconteceu vários e ainda continua acontecendo, né? Quem for o responsável para dar ajeitada aí na estrada aí, né? Daquele grau, porque acidente acontece direto ali, viu? É moto, é carro.
Verdade, é isso aí.
Bom
verdade.
Dia pra você, Marinho Santo e Robertinho Escapita.
Valeu, Biro Biro!
Queria mandar um forte abraço para meu pai, a Inha Olivença também, que tá ligadinho com a Gabriela FM. Meu pai, João Inácio
de Jesus. Seu João Inácio de Jesus, amém.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia, bom dia.
Que Deus abençoe nosso dia, cada um de nós e a nossa família.
Amém.
É o José Mário Batista, pai de Antônio José Ribeiro de Souza, que necessita de uma cirurgia do lábio leporino, né? Do lábio palatino. Ele necessita de uma cirurgia. E o Hospital Materno Infantil não liberou uma sala para o doutor David Moreira. Esse médico aí, esse doutor é que realiza a cirurgia, David Moreira. Me ajude aí, Marinho Santo e Robertinho Escarpita, que Deus abençoe a vida de vocês dois aí, em nome de Jesus. Dá essa força aí pra nós, viu? Não é só meu filho não, é várias crianças que precisam dessa cirurgia aqui dentro da cidade de Ilhéus.
Tamo nessa luta, viu? Tamo nessa luta.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escarpita.
Beto Foguete.
Eu vendo você falar aí sobre as cabanas. É, eu tenho um amigo lá, por exemplo, da Ribeira, ele tem a maior vontade de reformar, mas está com medo de reformar e depois ter que derrubar. Não é o momento de cabaneiro investir. Mas se a prefeitura tomar logo uma previdência, dar as condições para ver se ele pode adiantar fazer e arrumar essas barracas. Realmente tem muitos que precisam aquilo ali. Aproveitar também para pedir que, pelo amor de Deus, aquelas faixas ali que tem em frente aos solares e em frente ao Hotel Aldeia da Praia estão sem pintar, é um perigo ali, ninguém vê mais faixa nenhuma pintada. E a crise já aconteceu, acidente, já morreu gente ali atropelada. Vamos pedir aí para a prefeitura urgente fazer aquela pintura daquelas faixas. Bom dia para todos.
Valeu, Beto Foguete.
Bom dia, Robertinho Capista.
Bom dia.
Vamos tomar café quentinho na hora, feito no fogo. Tô fazendo agora. Servindo café.
Ah, Fátima, servido o café da Fátima. Tá escutando aí, né, seu repórter? A Fátima terminou agora de passar um cafezinho gostoso lá em Aritaguá.
Fátima é diferenciada.
Ô, Fátima, obrigado, viu, Fátima, pelo cafezinho aí, gostoso. Estamos servidos,
sim. Escarpe, fala pra Beto Foguete, quem eu conheci ontem.
O homem não gosta não, viu? Conheceu um amigo dele, aquele amigo de verdade, viu?
O amigo de Beto Foguete.
Isso mesmo, um abração aí, nosso querido Beto Foguete. E o amigo do Beto Foguete, ele sabe. Diegão sabe também, né? Marinho Santos, viu? Bom, vamos trazer o Manuel Messias, daqui a pouquinho tem direito de todos, doutor Abraham Feldman, esclarecendo, tirando dúvidas, né? A gente sempre debatendo assuntos relacionados aí ao direito. 7h26 na Bahia, já virou o reloginho aqui, 7h27.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vondigs e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar não fecha para o almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, aí no centro de Ilhéus, com o telefone 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede, todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza transferiu o grupo de 34 venezuelanos das precárias instalações do antigo Colégio Antônio Carlos Magalhães, no bairro Mangabinha. Agora, os venezuelanos estão abrigados em uma nova casa que fica localizada no bairro de Fátima. O grupo chegou a Itabuna em abril de 2021, depois de uma jornada de 4 meses por outras partes do Brasil. E a tradicional cerimônia de entrega do título de cidadão itabunense e da medalha de honra ao mérito foi adiada para o dia 7 de agosto. Inicialmente, a solenidade estava prevista para o dia 23 deste mês de julho, porém foi remarcada pela Câmara de Vereadores aqui de Itabuna para 7 de agosto. A Fundação de Atenção à Saúde de Labuna Fase chamou mais 28 aprovados no concurso público para ingressar no corpo efetivo do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. A convocação visa a contratação imediata dos profissionais. A lista abrange 16 enfermeiros, 4 nutricionistas, 2 farmacêuticos, 2 assistentes sociais, 2 assistentes administrativos, 1 psicólogo e 1 biomédico. Os demais aprovados no certame devem continuar acompanhando as publicações oficiais, pois novas chamadas ocorrerão. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Joto Peças, no centro aí de Ilhéus, com o telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de
Elite! 7h39, seu repórter, acorda pra vida! Hoje, quarta-feira, toda quarta, nós temos um encontro marcado com o Dr. Abram, é isso?
E o quadro hoje é calúnia, difamação
é o tema,
e injúria.
É o nosso tema.
É o tema.
É isso, é o tema. Vamos lá, doutor Abram, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Bom dia, meu querido amigo Marinho Santos. Bom dia a você, meu querido ouvinte. Eu queria, antes de começar, mandar um beijo muito especial para minha tia Vilma, do Banco da Vitória, que nos ouve todas as semanas e ouve a vocês todos os dias também.
Legal.
E ao meu tio Ivan, um beijo enorme para vocês, viu?
Bom, doutor Abram, calúnia, difamação, a gente ouve muito. Eu vou lhe processar, você está me caluniando. Como é que funciona? Esclarece aí para os nossos ouvintes.
Vamos lá. Eu entendo que é importante a gente saber distinguir o que é calúnia, o que é injúria e o que é difamação, porque são coisas completamente diferentes, né? São condutas completamente diferentes. São crimes contra a honra, tá? E elas se localizam ali no artigo 138, 139, 140 e 141 do Código Penal Brasileiro. Vamos começar pela calúnia, vamos pela ordem. Calúnia, o artigo 138 do Código Penal diz o seguinte: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Na prática, o que é isso? Alguém, tá? Eu vou me colocar aqui nessa posição da pessoa que comete o crime, falar que uma outra pessoa teve uma conduta, um fato que a lei define como crime, tá? Então, se eu chamo alguém de ladrão, não é crime de calúnia. Agora, se eu falo numa conversa, né? Porque é necessário para que configure o crime de calúnia você falar isso para uma terceira pessoa. Então, se eu chego para alguém sentado, tomando uma cerveja, um uísque, e falo: amigo, tu não sabe o que eu vi. Eu vi o meu vizinho no supermercado roubando uma picanha, pegando uma picanha para levar para casa, sem pagar. Aí a gente está diante do crime de calúnia. E o crime de calúnia também, ele precisa que essa conduta que você disse que a pessoa cometeu seja falsa. E você sabe que ela é falsa.
Se for verdade, não é calúnia.
Existe uma exceção.
Agora,
da verdade.
Agora, a calúnia está pertinho da difamação aí também, né?
Está próxima, mas a diferença é que na calúnia, o que também acontece na difamação, você ataca a honra objetiva da vítima. Você fala dela que ela cometeu aquele crime, que ela teve aquela conduta com o intuito de desonrá-la perante terceiros. Tá? Porque você não falou diretamente para ela, você falou para uma terceira pessoa. Tá? Então, existe essa diferença, isso também é uma diferença. E a calúnia é quando você imputa um fato, uma conduta que a lei tipifica como crime. Crime. Ah, eu vi o Austragésilo furtando um veículo. Crime. Né? Crime de furto. Então, você disse que aquela pessoa cometeu uma conduta criminosa. O que é diferente na difamação, que você busca falar para aquela... Você tem a intenção de também, tá? De atacar a honra objetiva daquela pessoa, ou seja, a terceiros, para terceiros, mas aí você utiliza outros elementos. Eu vou ler o artigo, que é para a gente... tirar todas as dúvidas que tem aqui. Vamos lá. A difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A reputação é a honra objetiva da pessoa, é a honra dela perante terceiros. Então você pode falar como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, da difamação. Opa, até botei um exemplo aqui. Então, não necessariamente esse fato deva ser ilícito, tá? Então não precisa ser uma atitude criminosa, mas você pode falar, por exemplo, o Austragésilo, ele trai a esposa, ele é uma pessoa que é viciada em jogo, em drogas, e quando na verdade não é nada disso. Nesse ponto, você comete o crime de difamação, porque você ali está com a intenção de prejudicar, de ofender a honra subjetiva daquela pessoa, ou seja, ofender a honra dela perante terceiros. O que também difere da injúria. A injúria, a vítima continua sendo a pessoa de quem você fala, mas a única diferença entre os crimes de difamação e calúnia é que você fala para a própria pessoa, né? Então é a mesma coisa eu chegar para o Austragésilo e falar: Austragésilo, você é um ladrão, safado, pilantra, jogador e viciado em drogas e cachaceiro. Eu estou atingindo a honra subjetiva dele, a dignidade dele, o decoro dele. Então eu falei diretamente para ele, eu o ofendi, tá? E a injúria ainda tem outros elementos, que ela pode ter algumas agravantes e até ser também de forma qualificada, quando você utiliza elementos de raça, cor, idade, etnia, nacionalidade, e existe uma lei própria para isso também. Lá em 1900 e...
Tem um juízo especial para esses casos aí ou não?
Então, pode ter, tá? A maior parte desses crimes aí são... Eles tramitam em juizados especiais criminais, tá? Porque são crimes de menor potencial ofensivo, mas eles podem também não estar incluídos não tramitarem no juizado especial civil em virtude da quantidade de pena, né? Vamos admitir ali que você cometa um crime de injúria com elementos raciais. Né, ele já sai da esfera do juizado especial criminal e é considerado um crime grave, punido com reclusão que vai de 2 a 5 anos, eu acho, mas eu vou ver aqui exatamente a quantidade de pena.
E a gente
depois
tem acompanhado aí casos, né, Brasil afora, que envolve justamente isso, a questão racial.
O que é um absurdo.
Né? A questão da sexualidade, aí, também, você isso, também, você aquilo.
Também. O que é um absurdo, você julgar uma pessoa, destratar uma pessoa, proibir que ela utilize bens, serviços, que ela tenha acessos a locais e coisas por conta da sua condição pessoal. Ah, você não pode fazer isso porque você é negro, porque você é branco, porque você é velho, porque você é venezuelano, porque você é vietnamita, porque você é chinês. Né? Quer ver uma forma também de injúria, de uma injúria que pode ser classificada dessa forma? aquela expressão que muitas pessoas utilizavam. Hoje, graças a Deus, nossa sociedade tem evoluído e a lei penal tem feito um trabalho muito bom também. Antigamente você chamava uma pessoa de preto safado, crioulo safado. Hoje isso não existe, infelizmente ainda, mas é uma coisa que é completamente desmedida, não cabe na nossa sociedade hoje. A gente está em 2025.
Agora, os valores da indenização são quase iguais.
Todos esses crimes que eu falei, eles são punidos com detenção ou reclusão e multa. Multa. A multa, ela também tem caráter penal. Tá? Ela tem um caráter reparatório. Agora, existe a possibilidade também da vítima tentar buscar indenização pelos danos morais sofridos. Tá? E aí pode ser também no processo criminal ou em processo civil apartado, que não pode ser nos dois. Ele pedir indenização pelo mesmo fato na esfera criminal e na justiça civil. Não faz sentido. Então, retornando aqui. Todos eles são crimes contra a honra, tá? E a pessoa que comete o crime, o autor do crime, do fato, ele deve ter a intenção, tá? Tem que haver o dolo específico de causar ofensa à honra ou à dignidade da vítima, da pessoa de quem ele está falando.
Agora, como provar difamação?
Pode ser através de testemunhas, tá? Existem elementos, formas de provar hoje, por exemplo, os meios digitais, pessoas publicam vídeos, publicam textos.
Em grupo de WhatsApp.
Grupo de WhatsApp.
Essas discussões aí, caso se caracterizar como difamação?
Pode sim.
Porque tem de gente brigando, hein?
O grupo de WhatsApp é uma coletividade reunida em um espaço virtual e que ali também a gente deve seguir todas as regras de convivência social, né? Urbanidade, cortesia com todos os integrantes do grupo. Então, as manifestações ofensivas direcionadas ao grupo ou a uma pessoa especificamente pode sim ser considerado crime de injúria, calúnia e difamação. Aí vai depender do caso.
O doutor Abraham, tem um volume grande de processos na justiça brasileira desses casos aí?
Tem. Existe uma quantidade muito grande. A maior parte das pessoas acaba deixando isso para lá, não leva isso muito, muito para frente. Né? Porque, resumindo aqui, não vai dar em muita coisa. Né? A pessoa não é presa, talvez pague uma multa pequena, se a pessoa tiver condição. E você imagine, se todo crime de injúria, calúnia e difamação for levado ao judiciário, o judiciário não vai fazer outra coisa. Porque o que a gente mais faz é falar ali com amigos, contar histórias sobre outros, até para fazer todo mundo rir, para resenha, né? Dar aquela, desculpa a expressão aqui, aquela sacaneada no amigo. Mas e se isso tudo for para o judiciário não vai fazer outra coisa.
Agora, que tipo de xingamento é crime?
Vamos lá, que tipo de xingamento é crime? Aí a gente fala da injúria. Como a gente está falando que a vítima ela se sente ofendida na sua dignidade, na sua honra subjetiva, é o crime que ela o xingamento que ela entender que para ela foi ofensivo, né? Vamos lá, um cara que é metido a machão, eu chamar ele de viado, desculpa a expressão aqui mais uma vez, meu ouvinte, mas é para que fique bem claro. Chama ele de bicha. Ele pode se sentir, olha, não gostei, vou para a polícia. Ofendeu a ele.
Ofendeu a honra.
Ofendeu a honra subjetiva, que é a honra que ele tem dentro dele, que fere a ética, a moral dele, para ele mesmo, e com isso feriu a dignidade dele. E aí ele pode sim Ele tem que ir na delegacia, registrar a ocorrência, porque é um crime, vai haver um processo investigativo e, posteriormente, se for provado que aquele crime cometeu, a instauração de um processo judicial, mas é um processo judicial de uma ação penal privada, ou seja, o Ministério Público não intervém nessas ações, ele tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular para patrociná-lo nessa ação.
Esse processo. Nosso tempo já está aqui, chegou o final, né? Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho do Dr. Abram nas redes sociais, tem o escritório também aqui em Ilhéus, lá no Premier.
Temos o escritório aqui em Ilhéus.
O Zap Zap.
Isso, vou passar o número do WhatsApp, é o DDD 73998128654. Repetindo, 73 o DDD, 998128654. Robertinho, eu tenho mais 30 segundos só para dar um recado?
Já marcando, 30 segundos.
Pronto, 29, 28. Ó, eu também faço parte do Rotary Club de Léo Jorge Amado e nessa edição agora do Chocolate Bahia, nós vamos estar lá arrecadando alimentos, tá? É uma ação do próprio evento, da própria produção do evento, e nós fomos convidados, assim como o Lions também foi, em ficar lá para arrecadar alimentos. Então você que vai participar do evento, que vai lá, que é um evento maravilhoso.
Inclusive vai ter o show do Danilo Caymmi, a entrada é um alimento, né?
Na verdade, a entrada no ambiente lá é um quilo de alimento.
Isso, tá? E tem um show. Né?
Exatamente, são uma série de shows belíssimos, esse aí é o maior show do evento. Então não deixe de levar o seu quilinho de alimento não perecível. Nós do Rotary, do Rotary Clube de Léo Jorge Amado, vamos estar lá para recepcioná-lo, guardar o seu alimento e fazer com que depois ele chegue a quem realmente precisa, tá? Não deixe de levar. E pode levar mais de um quilo também, viu?
Doutor Abrão, um abraço e até quarta que vem, viu?
Um abraço, muito obrigado.
Direito
a você.
De todos.
Meu amigo Albertinho Scarpita, meu querido amigo Marinho Santos, meu querido ouvinte, muito obrigado.
E leve nosso abraço à doutora Beatriz.
Doutora abraço, Beatriz, vou levar. Um próxima forte abraço.
Da próxima quarta tem mais Direito de Todos aqui no Tropa de Elite. Bom dia!
Região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias está chegando para fechar o Tropa, não, Manoel já foi, agora é a vez do Paulo José. Paulo, bom dia!
Precisa de energia? Faça dos alimentos in natura e minimamente processados a base da sua alimentação. Beba água, busque ter uma boa qualidade de sono e faça atividades físicas regularmente. Dicas, informações, notícias. Aqui você fica sabendo de tudo. Vamos com mais um giro de notícias e atualizações de momento. Policiais vasculharam uma área de mata ao lado do cemitério do bairro Pindorama, em Porto Seguro. A informação é que o corpo do jovem Gustavo Rodrigues Gomes, de 19 anos, estaria enterrado no local. Desaparecido desde o último dia 28 de junho, o jovem teria saído de casa, na Agrovila, dizendo à família que iria até Vera Cruz visitar a namorada. Ele foi visto pela última vez no campo do bairro Pindorama e desde então não deu mais notícias. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil fizeram buscas, mas nenhum vestígio foi encontrado. As investigações continuam. No início do mês, familiares e amigos chegaram a bloquear a BR-367 na altura da Agrovila, pedindo respostas da polícia. Eles afirmam que Gustavo não tinha envolvimento com crimes. Você pode ajudar com informações ligando para a Polícia Civil, a Polícia Militar ou conversando também com a Guarda Civil Municipal. E aí, certamente, com a sua informação, ajudará bastante a polícia a desvendar mais este caso que torna aí um mistério para a família e para os moradores da região da Agrovila, Vera Cruz, Pindorama e Porto Seguro. Marinaldo Santos Prates, de 35 anos, foi condenado nesta terça-feira, 15 de julho, em um júri popular, a 18 anos e 9 meses de prisão pelo crime de assassinato ocorrido em 11 de agosto de 2024. Na ocasião, Marinaldo desferiu um golpe de faca em um jovem conhecido como Alessandro ou Sandrinho, na Praça da Alameda. Na época, Sandrinho foi socorrido e ficou internado por vários dias em uma unidade de terapia intensiva UTI na cidade de Itapetinga, mas acabou morrendo em decorrência do ato violento. O julgamento teve início pela manhã e terminou no início da noite, com o juiz Dr. Murilo lendo a sentença que condenou o acusado. Marinaldo já estava preso há quase um ano. Agora, com a sentença, ele retornará à prisão para cumprir a penalidade estabelecida de 18 anos e 9 meses de prisão. Luiz Alberto dos Santos Silva, de 37 anos, compareceu à delegacia de Itamaraju para relatar que estava em seu local de trabalho, um açougue em um atacadão lá na cidade, quando um colega de trabalho, usando capacete, entrou no ambiente e efetuou dois disparos com um revólver. Segundo Luiz Alberto, o primeiro disparo falhou e o segundo atingiu a parede do estabelecimento. Ele afirmou que a ação foi pelas costas e que só não perdeu a vida porque um funcionário conteve o agressor que errou os tiros. A motivação para o crime, de acordo com a vítima, seriam questões relacionadas a horários administrativos. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Um minutinho para as oito, seu repórter.
Um minuto pra você.
Tchau.
Dizer tchau.
Tchau.
Forte abraço a todos e até amanhã.
Acabou a pipoca.
Se Deus assim nos permitir.
Quando souber que o Zeca vai morrer, pode vender a cagalha. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha Gabriela. Supermanha Gabriela. Chega a língua embolou aqui, viu? Amanhã a gente se encontra. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas, Remove e também Atacadão no Cimento e Posto Fonseca. Amanhã tem Clinton Alves ao vivo, cheio de prêmios aqui da pomada especialista.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.